Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou novamente com convidados especiais aqui no nosso podcast aqui presencial, tenho certeza que vocês estão gostando desse formato. E se estiver gostando, já coloca aqui o curtir, se você está no YouTube, se você está ouvindo no Spotify, Apple Podcasts, marque também como favorito. Se chegou pela primeira vez, se inscreva e compartilhe com colegas para que eles possam acompanhar também o trabalho que a gente faz aqui. E hoje, principalmente se você é fisiologista, preparador físico, se você está estudando educação física, esse papo vai ser para você, porque nós vamos conversar muito sobre como funciona o papel do fisiologista do esporte aplicado ao futebol dentro de um clube. Também vamos falar um pouco de como a ciência do esporte está nessa área, tanto em universidades, pesquisas pelo mundo, e esse link com clubes de futebol. Tá ok? Dois convidados que estão aqui conosco já estiveram no Ciência da Bola em cursos ou até mesmo em outros momentos aqui do podcast, mas aqui no formato presencial, inclusive com uma mesa com nós três, vai ser muito interessante. A convidada, Natália Arnost, ela é fisiologista, atualmente na equipe do Cruzeiro, equipe masculina, já teve experiência no Atlético Paranaense, e ela é PhD em Ciência do Esporte pela Unicamp. Seja bem-vinda novamente, Natália, aqui ao Ciência da Bola.
Um prazer estar aqui com vocês, né, presencialmente. Pela primeira vez, né? E que seja a primeira vez de muitas, e que a gente possa construir aí algo bacana, né? Como a gente tem feito. E vamos lá, vamos para o nosso papo.
Legal, vai ser um papo legal aqui. Juntamente com o Lucas Oax, conhecido como o pai dos peladeiros. Ele que é fisiologista atualmente também na equipe do Cruzeiro, na equipe feminina do Cruzeiro, teve experiência em outros clubes, já foi convocado pela seleção como fisiologista em alguns momentos. E ele também é criador de conteúdo digital. Ele tem um canal que é o Pai dos Peladeiros mesmo, né?
Lucas Oax, o Pai dos Peladeiros.
Tem um canal interessante que é para atletas amadores. Ele vai explicar um pouquinho de como funciona. Então, Boa. Se você é um atleta aí de final de semana, fica também de olho aqui nas dicas que o Lucas vai dar. Seja bem-vindo, Lucas.
Obrigado, sempre um prazer estar do lado de pessoas tão competentes, né? Natália é nosso colega de trabalho ali, a gente está sempre aprendendo, até brinco, só de estar perto dela a gente já sabe uns 2-3 artigos por osmose, que ela é brava demais. E você, João, nessa iniciativa fantástica, né? Levar a ciência para um algo que é tão cativante para todos os brasileiros, né? Principalmente para a galera da educação física. Então, o futebol nosso tem evoluído muito e através da ciência. Então é muito bacana participar do seu projeto e, como diz a Natália, conte sempre comigo aí.
Legal. Vai ser uma mesa aqui interessante. Eu vou mais é aprender com vocês, porque o conhecimento que vocês têm para compartilhar é muito grande. Para iniciar esse papo, quero entender um pouco mais, até para o público conhecer, o que é a função de fisiologia dentro de um clube de futebol. Porque a gente sempre ouviu falar que tem preparador físico, fisioterapeuta, médico. E hoje a gente vai falar também a função de fisiologista e também do cientista do esporte. Há diferenças? É a mesma terminologia? Como seria?
Damas primeiro, Natália.
A fisiologia no futebol, ela é, a gente pode se dizer assim, que é uma disciplina recente dentro do futebol. É, como você disse, né, a gente tem a fisioterapia muito bem consolidada, a parte médica muito bem consolidada, a preparação física muito bem consolidada. E acho que a fisiologia, ela surge como uma função de unir todas essas áreas, né, para que haja uma melhor tomada de decisão. E aí a gente brinca que a gente é um pouco o cientista dos dados ali, o cientista do esporte em si, né, do futebol. Então a gente capta algumas informações, né, a gente tem como função primordial ali monitorar e controlar cargas de treinamento, fazer avaliações de monitoramento para ver como esse atleta está desempenhando nesse contexto, nesse mundo louco, né, que é o futebol, se ele está perdendo desempenho, se ele está mantendo desempenho, por que que ele perde desempenho, por que que ele está mantendo desempenho, ou por que que ele está ganhando desempenho, né? Então, o fisiologista, ele vem um pouquinho para auxiliar nessa função, né? O preparador físico, muitas vezes, ele tem isso dele, né, inerente, assim, eu falo um pouquinho porque eu comecei como preparadora física, né, e eu tinha um pouco dessa questão de querer solucionar, de monitorar, de controlar, de ver a melhor tomada de decisão, e eu penso o fisiologista, ele tem essa função hoje dentro de um clube, né, e a gente faz parte de uma comissão técnica, a gente toma decisões juntos, em conjunto, né, com a fisioterapia, com o departamento médico, com a preparação física, e a gente leva as informações para o treinador ou treinadora, né, que eu acho que essa é a função de uma comissão, né, de um staff ali, que é reunir, munir o treinador de informações para que ele tenha a melhor tomada de decisão. E ali também, né, junto com a preparação com a fisioterapia, nesse monitoramento e controle que a gente faz, a gente auxilia na prevenção da lesão. Né? Então, a gente cria alguns alertas e alguns gatilhos que podem acontecer no meio do caminho e que a gente pode antecipar a lesão. Né? Então, a lesão ela vai acontecer, né? A gente sabe...
Dá sinais, né, dá
para o contato. Sim. Às vezes, a gente nem consegue prever porque é para o contato. Mas há uma fadiga muscular. Será que a gente não tem nenhuma avaliação que a gente pode fazer com esse atleta? A carga dele está muito alta, o agudo crônico dele está dando sinais ali de... sempre aumentando nas últimas semanas. Então, será que isso não é um alerta para a gente? Então, a gente, olhando esses dados, a nossa função é observar e tentar captar o que pode ter de errado ali. Né? Então, essa é a nossa função diariamente, né, Lu?
Só para o pessoal entender, né, o que está sendo o futebol, né, essa questão dos dados no futebol, não que eu seja velho, mas eu comecei novo, né, mas em 2007, para vocês terem ideia, no próprio Cruzeiro, quando eu iniciei, o nosso controle era apenas de 4 variáveis, né, que era frequência cardíaca do limiar, frequência cardíaca máxima, tempo e densidade do treino. Era só isso que existia de tecnologia disponível. Hoje a gente, né, tem o prazer de trabalhar com equipamentos de altíssima, de ponta mesmo, que controlam 400, 500 variáveis por segundo. Né? Obviamente a gente não consegue analisar todos, a gente acaba filtrando ali, mas hoje o volume de dados, o volume de informações que a gente tem que gerar e a gente tem que gerir, né, é muito alto. E dentro de uma comissão, né, a gente sempre fala, cara, a tomada de decisão nem sempre vai ser somente nossa. É nosso papel como fisiologista, como cientista de dados, pegar os dados, né, que os atletas geraram lá no campo, transformar isso em informação e junto com a comissão, então, ter a tomada de decisão sempre visando o melhor para o atleta. Né? Eu até brinco às vezes com as atletas, falo, meninas, a gente precisa fazer isso aqui, não é para o Lucas, não é para o Zé, é para vocês desempenharem o melhor futebol, para vocês não machucarem, para vocês. Então é sempre um servir ao atleta que indiretamente também vai servir a comissão, o clube e aí os objetivos de um negócio. Né? É uma coisa que eu sempre gosto de falar. Cara, a gente está envolvido em um negócio, então todas as nossas decisões elas têm um peso. Ah, tem o peso científico, tem o peso esportivo, mas o pano de fundo disso é um negócio que movimenta aí bilhões de reais e bilhões de dólares no Brasil e no mundo.
E tem também a individualidade do atleta, né? Porque você pode ajudar o atleta a ter longevidade na modalidade, principalmente no controle de lesões, como vocês fazem. Então, fisiologista é como se fosse um profissional que está auxiliando a tomada de decisões de todas as outras áreas. Vocês não estão envolvidos diretamente com o treinamento, assim como o preparador físico cria carga, cria as cargas, monta os treinamentos. Vocês estão fazendo esse processo, como se fosse uma filtragem para auxiliar na tomada de decisão. Seria algo nesse sentido mesmo?
Mas a gente tem uma relação muito próxima com o preparador físico, né?
Na montagem,
o nosso braço direito ali da comissão é o preparador físico. E como a gente tem esse olhar dos dados... Né, muitas vezes, eu quero desenvolver força. Então, a gente sabe que jogos reduzidos acaba desenvolvendo mais aceleração, desaceleração, muda a direção. Então, aí a gente consegue, com algumas atividades que eles já próprio prescreveram, auxiliar nessa melhor dinâmica da atividade. Ou o que a gente pode alterar nessa atividade, aumenta campo, diminui campo, aumenta atleta, diminui atleta, põe apoio, não põe apoio, que também facilita e atinja o objetivo do preparador físico. Né? Então, com esse olhar que a gente tem dos dados, a gente consegue também auxiliá-lo na prescrição do treino em si.
E um novo desafio assim, que eu venho acompanhando, né, é a gente fazer esse link também com análise de desempenho.
Sim.
Né? Então, claro, o poder de decisão, forma de jogar, se vai propor o jogo, se vai ser reativo, isso é do treinador e da equipe de atletas que ele Sim. monta. Mas é cada vez mais importante a gente também ter esse conhecimento, porque o treinador fala assim, ah, eu quero fazer um treino hoje de um princípio de jogo de, sei lá, romper linhas. Cara, o que que precisa ter na parte física? Porque daqui a pouco ele pode pensar em romper linhas, mas essa configuração do campo não vai possibilitar o atleta desenvolver, por exemplo, uma aceleração máxima, que é importante para romper linhas.
Sim.
Então, a gente também está tendo mais essa função de não é só ver o número, não é só ver a data. Cara, esse número ele precisa estar vinculado ao modelo de jogo.
Uma referência, no caso. Como, né?
Exatamente.
E existem softwares, né, hoje disponíveis aí no mercado que linkam com os dados de GPS que a gente consegue baixar os vídeos do analista de desempenho. Então, a gente sobe o vídeo, sobe os dados do GPS e você consegue selecionar determinadas ações. Ah, eu quero ver a aceleração. Eu quero ver velocidade de alta intensidade. E você consegue observar se isso foi atacando, se isso foi defendendo, qual foi a situação do jogo que isso aconteceu.
É o qualitativo que entra.
E né? aí Exatamente. É muito do que o Lucas disse, né? A nossa função também de observar o contexto do jogo, que é o que a gente sempre fala, né? A gente pegar os números só, olhar os números, ele não diz nada.
Exatamente.
Ele diz muita coisa e não diz nada. Como que a gente contextualiza isso dentro do dia a dia do treino e dentro do jogo, que é o nosso fim, né? A gente quer jogar, quer ganhar, quer ser campeão.
Exatamente. Porque muitas vezes já aconteceu, né? Anos atrás, onde a gente não tinha essa compreensão de linkar a fisiologia com a análise de desempenho, que chegava o segundo tempo, você chegava pro treinador, olha, pô, corremos mais pra caramba. Só que, cara, tudo errado. Todas as substituições que o treinador fez, o cara errava a bola, o cara não segurava a bola na frente, aí, pô, olha só meu zagueiro, segundo tempo, ó, tanto que ele correu. Cara, mas quando você vai ver o jogo, foi as ações táticas que ele teve que fazer, que geraram essa alta demanda física, elas foram tipo assim, fora do contexto de jogo do que a gente quer. Sim. Eu prefiro que o meu zagueiro chegue no jogo, né, chegue após o jogo ali com uma distância em alta intensidade baixíssima, sinal que a gente não foi atacado. E não que ele tá mal fisicamente. Então, se você analisa só o número, você pega, pô, o zagueiro, poxa, olha o meu zagueiro aqui, não tá correndo nada. Mas, cara, o time tá certinho, o zagueiro não tem que correr.
Tá encaixado.
Tá encaixado, né? Então, ou então o contrário. Cara, olha só aqui, fizemos essa alteração, colocamos o atleta A, o atleta B, o atleta C. Cara, não ficamos com a bola, olha o tanto que a gente correu a mais. Então, esses cenários, a gente está com os dados, mas a gente leva para a comissão técnica e aí a gente tem que ter, que é uma coisa que eu sempre sofri, né? Sempre sofri, não. No início da carreira eu sofri muito novo de como falar e quando falar com a comissão. Então, às vezes você chega ali, você tem a informação correta, mas, cara, usou o momento errado ali de passar. Pô, o treinador pegou uma birra, pronto. Aí você já cria uma barreira para você passar a informação para ajudar o treinador. Para ajudar o treinador. Então, esse conhecimento da parte tática, né? Mais esse conhecimento para a gente adquirir, né? É fundamental para que quem quer aí entrar nessa carreira como fisiologista, que é maravilhosa, a gente está aqui mostrando, né, o lado positivo, lidar com o atleta, ver essa evolução. Às vezes a gente pega o atleta ali, chegou no início do ano, cara, pouca distância em alta intensidade, pouca quantidade de acelerações, e aí você vai modulando ali, você vai vendo a evolução dele com o passar das semanas, é muito bacana, e quando isso representa no jogo, então, é maravilhoso. Mas é mais uma área que a gente precisa se aprofundar dentro do nosso limite ali, para poder agregar a comissão técnica e o atleta.
Até para fazer esse link, essa comunicação entre o conhecimento que vocês têm para passar, a leitura dos dados, porque também não adianta vocês terem uma boa leitura na hora que for passar para o treinador não chegar de acordo. Talvez vocês devem concordar comigo que muito do que a ciência sofre e sofreu de preconceito dentro do esporte, talvez venha nesse sentido. De muitos profissionais que às vezes vêm com uma linguagem muito robusta, muito científica, muito metódica para o treinador, para o atleta. E aí, não, lá vem os dados. Mas correu, ele falou que a equipe correu, mas a gente perdeu o jogo. Poxa, aí também faltou um pouco da minha maldade do profissional de explicar os motivos. Vocês sentem isso que está mudando? Como que vocês veem o cenário dos futuros e dos atuais também fisiologistas?
Posso começar? Cara, eu acho o seguinte, só existe comunicação se as duas pontas da linha se entenderem, né? Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, eu acho que dos próximos profissionais. É saber passar informação. É o que você falou, cara. Se eu chego lá consciente só, porque em relação ao limiar, a taxa de produção, o watts, o que, cara, o treinador não vai entender isso, né? E da mesma forma, o treinador precisa ter esse tipo de conhecimento para poder passar para o atleta. Ó, vamos fechar na linha de quatro, cara. O treinador, ele entende o que ele está falando, mas se o atleta não conseguir entender e executar, essa comunicação, ela não vai ser.
Teve uma falha ali.
Ela vai ter uma falha na comunicação. Então, para nós fisiologistas que, né, que manipulamos ali os dados. Cara, saber falar, a forma de falar, quando falar, é outra coisa. Por exemplo, a gente, como fisiologista, por mais que está na comissão técnica, cara, a gente não sabe a pressão que o treinador está passando, a conversa que a diretoria tem, a cobrança dele por um atleta X para trazer. Então, a gente não sabe tudo que passa com o treinador, né? A gente está ali, está na sala do dia a dia, mas às vezes, peraí que eu vou reunir com o diretor, às vezes empresário. Isso existe. A gente não sabe quais são as pressões que esse treinador está passando para a gente chegar, eu acho que tem que tirar o João porque o João está cansado. Cara, então esse momento, esse feeling, ele vem da experiência e vem também de sentar, conversar às vezes com o auxiliar técnico do treinador, o preparador físico, saber o momento de falar. Eu acho que esse é um grande diferencial aí para a nossa profissão, que lida com essas informações. Aí.
E sobre esse assunto, eu dou um exemplo muito pessoal, né? Eu fui para a parte prática depois de fazer a graduação, o mestrado e o doutorado. E no mestrado e no doutorado, eu fui atleta, não posso dizer que fui atleta, mas joguei vôlei até o final da faculdade, tinha jogado futebol anteriormente, então eu tinha essa questão competitiva do jogar, do praticar, do competir.
Já sabia como que é a linguagem.
É, e eu nunca fui muito do esporte, do recreação. Eu era do... Eu da sempre competição. Quis a competição e o alto desempenho. Eu entrei na faculdade querendo isso. E eu sempre tive também um espírito aguçado, assim, para saber das coisas. Então, eu gostava de pesquisar e iniciei. Fui para iniciação científica, sempre visando o alto desempenho. Ah, você quer trabalhar com o quê? Eu quero trabalhar com alto desempenho. Como eu jogava vôlei, vou trabalhar com vôlei. Como eu era apaixonado por futebol, não. Quero ou vôlei ou futebol, que era o que eu gostava, né? As minhas iniciações, elas foram tanto com vôlei quanto com futebol. Aí vou para o mestrado, né? Mestrado fui fazer com a canoagem e slalom, que era algo completamente diferente do que eu tinha visto na minha vida. Nunca tinha visto isso, mas a cidade que eu fiz o mestrado tinha o rio, tinha canoagem, mas era alto desempenho. Dos meus 6 atletas do mestrado, 4 eram na seleção brasileira, beleza? Controle de treino, avaliação fisiológica. Aí fui para o doutorado. Mesma coisa, era uma equipe de futsal disputando o Campeonato Paulista, avaliação fisiológica, controle de treino, umas avaliações biomecânicas ali. Mas eu sempre queria resolver o problema da prática. Então, o que o treinador precisa? O que essa equipe precisa para ela... E, às vezes, muitas vezes, isso na academia, ela não acontece. O professor, o orientador, ele quer o trabalho, os dados, para escrever um artigo. Isso, para mim, não foi suficiente por muito tempo. E eu era muito prática para estar na academia, só que quando eu fui trabalhar, em 2017, quando eu entrei no futebol feminino, eu era muito teórica. Foi um choque de realidade, assim, para mim,
crise de identidade,
muito
sou,
grande.
Né?
O que eu sou? Eu sou pesquisadora, eu sou... E aí eu falei, não, eu preciso... Tanto que o meu primeiro ano, ele foi muito difícil. Eu cresci muito, né, tava no futebol feminino, a gente dividia a camisa do... Sub-17 era Corinthians, profissional era Ponte Preta. Então, assim, o futebol feminino naquela época era... Hoje tá estruturado, hoje tá legal. E a comissão técnica nossa era eu, preparadora física, supervisora, era jogadora e supervisora.
Psicóloga.
A treinadora fazia tudo, a gente carregava tudo. Então, assim, eu queria resolver o problema, mas eu sabia que eu tinha muita coisa do livro para trazer para lá. Eu falava, gente, mas não vai dar certo. Então, foi uma crise, assim, de identidade muito grande. E o como chegar na treinadora, na supervisora. Pô, elas estão vivendo aquilo ali, a vida delas, o dia a dia. Eu tô chegando agora. Né, cheia de bagagem, assim, cheia de livro embaixo do braço. E como que eu resolvo isso? Né? E eu sou uma pessoa que eu sou prática. Eu falo, eu... E com o tempo, você vai aprendendo, como o Lucas disse, o seu momento de falar. Qual é a hora de falar? Qual é o momento de apontar aquilo? qual briga eu tenho que comprar em qual momento.
Você foi aprendendo isso, né? Lá dentro mesmo.
Eu fui aprendendo lá dentro, porque eu vim do contexto acadêmico, né?
É difícil, né? Até alguém te orientar, ó. Quando você chegar lá, vai ser assim.
Vai ser assim, vai ser assado. E eu entrei, eu brinco que eu fui jogada nos tubarões, assim. Tanto de um lado quanto de outro. Mas hoje, eu dou graças a Deus de poder ter vivido esses dois lados, né? Porque hoje eu tenho uma maturidade de o que eu posso e o que eu não posso, ou ainda não, daqui a pouco eu faço isso. Eu sei que eu tenho que fazer, mas agora não é a hora. E eu acho que a gente vai aprendendo isso com o dia a dia e com a experiência, né? Eu não sou a Natália de 2017, né? Eu evolui muito, eu cresci muito, eu aprendi muito, bati muito a cabeça, né? Eu acho que isso também a gente tem que pontuar, mas eu acho que as duas coisas só me engrandeceram, né?
Tanto então, acaba que as experiências de vocês foram mesmo empíricas nesse sentido. Ninguém antes explicou como que vai ser e talvez essa dificuldade ainda vai permanecer com os profissionais, porque dificilmente a linguagem científica ela vai mudar para ajustar algum contexto. E dificilmente também a linguagem do esporte, de repente, você vai ter que estruturar para que ela seja científica. E também não, nem precisa. Mas eu acho que o diferencial também seria saber fazer o que vocês fazem. Conseguir identificar os dois mundos e criar um cenário que para vocês vai ser eficiente. Então, não, talvez o pessoal está esperando aqui, que eu tenho que fazer para entrar no clube? Primeiro, acredito que seja entender muito sobre fisiologia, entender muito sobre futebol, e quando você chegar no clube, aí é com você, é comunicação, você saber fazer esse link. Né?
Cara, a nossa função, ela, se a gente não souber lidar, ela é muito tênue. Né, cara? Você está vendo o que vai acontecer ali, o atleta está cansando, o marcador bioquímico está alterando, a termografia está aumentando, tá alterada, e você está vendo e o treinador está nem aí, cara. Então você chega, se você chega para o professor, se não usar a palavra correta, o cara vai acabar machucando da mesma forma. E você vai criar um problema para você para no restante da temporada, que é esse atrito com o preparador físico ou o treinador. Eu, por exemplo, eu não vou negar que eu também já errei assim. Com 22 anos, a gente estava subindo com o Ceará para a Série A e assim, trabalhando com treinadores de ponta, que o que eles tinham de experiência quando jogador é o que eu tinha de vida. Então, por exemplo, tive o prazer de trabalhar com o PC Guzmão, por exemplo, jogou, foi campeão brasileiro, depois foi para a seleção, enfim, tudo isso aí. E muitas vezes eu chegava e ele falava, Lucas, calma que eu sei o que eu estou fazendo. Entendeu? Então, mas serve de crescimento, de aprendizado, agradeço demais ele. Todas as comissões que a gente passou ensinaram a gente de alguma forma. E né, fica aqui até meu pedido de desculpa para alguma comissão, se a gente chegou na sala ali meio afobado, mas era sempre no sentido de ajudar. Mas, assim, é um crescimento. Então, para quem está querendo entrar nessa área, né, entenda, cara, a gente é mais um auxiliar do treinador. E como auxiliar, a gente tem que saber o momento de falar, tem que saber o momento de conversar, tem que saber com quem falar. Às vezes, você é mais próximo de um auxiliar técnico, que é o amigo do cara de infância, que é mais fácil você falar nele. Cara, conversa com o treinador lá, porque está acontecendo isso, a gente precisa controlar isso. E aí o cara vai facilitando para você ali, mas não tenha dúvida, galera, quem for entrar, vai dar umas cabeçadazinhas, faz parte, paciência, que o crescimento vem justamente daí.
E a função de cientista do esporte, o cientista de dados, é a mesma coisa da fisiologia, ou são apenas terminologias de clubes diferentes?
Eu acho que hoje muito se fala da ciência dos dados, né? E existem alguns profissionais sendo contratados em alguns clubes para isso. E é como se fosse um big data de várias situações, né? Então, da parte física, da parte de análise, da parte... E aí você consegue construir o atleta de uma maneira geral. Como ele é físico, como ele é técnico, como ele é tático. E aí você começa a casar essas informações, você perde um atleta, por exemplo. Eu perdi um ponta direita, que eram as características dele, eram essa. Aí você vai nesse big data, nesses dados, e você consegue achar uma pessoa similar, com a característica similar a esse atleta. Né? Então, hoje, o cientista de dados dos clubes, eles ajudam muito o mercado, né, para essa busca de jogadores, como também eles fazem essa rede, essa linha de informações, né, para você até conseguir fazer links diferentes para solucionar problema desse jogador que você já tem. Né? Então, eu acredito que vai um pouco nessa linha.
Eu acho que vai alia um pouco aquilo que eu comentei da quantidade de informações que a gente tem hoje em dia. Né? Então, por exemplo, a Natália tem doutorado. Cara, se for para a Natália aprender um mecanismo de machine learning, de linguagem Python, cara, ela vai aprender porque ela é inteligente para isso. Tá? Pô, Unicamp, doutorado, ela vai ter condições. Agora, quanto tempo vai durar para a Natália ter essa expertise? Então, hoje, o futebol profissional, o esporte profissional tem tanta informação que a gente carece de profissionais de outras áreas para nos ajudar. Então, às vezes, um cientista de dados, a gente vai chegar, cara, o aparelho que a gente trabalha lá é 400 informações por segundo diferente. Então, já pensou se tem um cara ali para poder, daqui a pouco, fazer uma inteligência artificial, uma machine learning, trabalhar esses dados de maneira mais fácil, para a gente pegar o histórico, tentar traçar padrões. Cara, a gente, como fisiologista, a gente não consegue fazer isso.
A gente, né, tem ideias.
É, exatamente.
Então, agora, como...
Exatamente. Então, um analista de dados, um cientista de dados, ele vai vir para agregar isso. Cara, estou com uma dúvida nisso aqui. Esse trabalho dia tal, analisa aí quantas vezes esse trabalho se repetiu. Então, o cara, ele tem essa expertise e vai agregar muito. Vai agregar muito mesmo. Então, eu acho que esse é o futuro. Assim, os clubes terem pessoas, terem departamentos para lidar com essa informação, essa quantidade de informações que a gente está falando aqui, né? Eu cito 400 variáveis por segundo, é só da fisiologia. Imagina análise de desempenho, tomada de decisão áreas, no campo, né? Outras áreas. Então, assim, é realmente uma big data mesmo, gigantesca. Que
e a gente tem um exemplo legal disso, que é um pessoal de um software que é utilizado na Premier League, que eles conseguiram diminuir a lesão dos atletas pelo um alerta que o software dá por conta de várias junções de carga, de bem-estar, de bioquímica, de entradas no departamento médico, de ações dentro do jogo, de quanto ele acelerou, desacelerou, qual foi a velocidade, se ele precisou marcar, se ele precisou defender. Então, eles jogam tudo isso numa nuvem, isso gera um algoritmo, e isso fala se esse atleta tá para machucar ou não.
Foi criado pelo próprio clube?
Não, é da Premier League. A Premier League tem essa ferramenta, né? E eles estão vendendo para outros clubes. Inclusive, eu não sei se eles conseguiram entrar no Brasil ainda, mas tinha essa... Eles
vai
queriam
chegar,
que isso,
né,
acontecesse.
Uma hora
isso
vai chegar,
acontecer.
Então, isso é a tendência mesmo.
E a gente, se a gente tiver uma pessoa dessa, né? Porque a gente tem nossas ferramentas, nossos algoritmos lá, que a gente, claro, acaba casando informação, carga de jogo, carga da semana, termografia alterada não, bioquímica alterada não. A gente consegue fazer uma prontidão desse atleta. Mas o quanto maior o número de informações que você tem, maior a precisão que você tem. E se você tem precisão de prevenir uma lesão, você está sendo também econômico para o clube.
Sim.
Porque o quanto custa um atleta no DM?
Ficar meses,
sem no DM,
jogar,
né?
Pra contratar um outro atleta.
Se eu puder deixar ele fora duas, três sessões de treino e prevenir que ele fique um mês fora, para o clube é muito melhor. E a gente consegue isso através dessas informações.
E é engraçado que tem até um estudo, se não me engano, foi da temporada de 2019 da UEFA, que os clubes que lesionaram menos tiveram menor impacto econômico e melhor desempenho técnico. Então, cara, imagina para um clube, que seja clube grande, médio ou pequeno, o impacto financeiro de você perder o melhor jogador do seu clube. Né? Para clubes grandes, então, por exemplo, é algo que eu sempre comento, né? O Flamengo, por exemplo, perdeu o Bruno Henrique na semana, na outra semana contratou o Cebolinha. Né? Mas olha, o Cebolinha agora que está se adaptando com o Tite. Né, assim, resultados de campo. Né? Então, olha o impacto financeiro que foi. Ele continua pagando o Bruno Henrique e tem que trazer o Cebolinha.
Gasto dobrado,
exatamente,
até mais.
Exatamente. Então, vem, né? O Cebolinha vem da Europa, com tempo para adaptar. Então, essa ferramenta, né, da Premier League, cara, ela vai chegar no Brasil e vai agregar demais, porque até o gestor hoje já tem essa visão. Não é um gasto, é um investimento. Não é um custo, é um investimento. E aí que repercute tanto na parte financeira do clube quanto na parte esportiva, técnico-esportiva.
Não sei o valor, mas se essa ferramenta custa 100, 150 mil dólares ano, é barato.
É, para o clube, pra é onde você clube, pensa a longo prazo.
A longo prazo é
um investimento.
Exatamente.
Até queria entrar nesse, um pouco nesse assunto, porque hoje a gente vê um crescimento muito grande da inteligência artificial em diferentes setores. E o esporte, claro, não vai ficar de fora. E talvez será que a área onde a IA vai entrar mais forte seria realmente essa área que vocês estão dizendo, que é a área de controle de cargas, análise de todos os cenários, de todas as áreas. Pelo que vocês falaram, eu não sabia desse aplicativo, né, desse software que está sendo desenvolvido. Com certeza, após ele, deve vir outros, várias empresas já organizando. E o trabalho de vocês, do fisiologista? Vai ter que entender um pouco mais também sobre IA, vai ter que se aperfeiçoar. Porque quem está nos ouvindo, quem está assistindo a gente, com certeza ou já está trabalhando ou vai trabalhar e tem que estudar isso também, entender um pouco mais de algoritmo, de IA. Tem que estudar, né?
Tem.
Não tem como,
não tem
senão
como.
Fica fora do mercado, porque é justamente isso. Se não adaptar as tendências, né?
Você tem que ter um mínimo... A gente usa muito o Power BI, né? Para comunicação, sim, dos dados e tal. E o Power BI é uma ferramenta dessa de visualização de dados, né? Então, ou você tem essa... você não tem que ser especialista no Power BI, mas tem que ser conseguir criar alguma coisa, conseguir linkar uma informação... Porque o entendimento, o que a gente quer visualizar, a gente tem isso no nosso dia a dia, né? Eu quero ver essa informação com essa, mas o como visualizar, né? E hoje a nossa base de dados, ela está no Power BI. Como existe também muitos clubes que fazem no Python, tem informações que a gente só consegue fazer no Python. Como que a gente conversa essas coisas, né? E, assim, ideias a gente tem de monte, né?
Para quem... Não, tá, te interromper. Só para quem não sabe o que é Power BI, Python, o que seria?
São esses softwares de visualização de dados, né? De análise de dados.
E a linguagem deles também,
isso,
bem...
Linguagem.
Facilitar...
Bem de programador, isso, às vezes.
O Python,
né?
Acho que é muito linguagem de programador, inclusive, sim, sim, né? O Power BI, ele é um Excel melhorado, né? Mais bonito, mais visual.
Uma boa referência, bem
não
isso
é?
Mesmo.
É um Excel melhorado. Agora, o Python não. O Python é programador total, assim. É analista mesmo de sistema, TI, que trabalha muito com Python.
É justamente, assim, por isso que eu falei, né, cara? Imagina a gente parar aliado a tudo que a gente já faz, cara. Vamos estudar agora
programação,
Python.
Linguagem programação, de programação.
Exatamente. Então, precisa mesmo desses profissionais, mas... Cara, vai ter o especialista, mas você tem que saber ali, pelo menos, onde é que aperta,
né,
o on e o off ali.
E não
você
travar
poder...
o programa, né?
Pelo menos não atrapalhar,
não
o cara
atrapalhar
fez,
o programa.
Você tem que saber fazer. Exatamente.
Mas assim, o insight, né, o know-how, ele vai continuar sendo do fisiologista, né? De como pensar isso. Tem muitas coisas surgindo aí na literatura, né? Curva, potência, velocidade, como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia... worst case cenário, que agora a gente tem de 1, 5, 3, 5, 10 minutos, será que a gente não consegue fazer uma média móvel? Eu já estou pensando um monte de coisa. E a gente tem conversado isso lá dentro do Cruzeiro, né, de como a gente pode desenvolver. A gente tem um pessoal dos dados lá que tem nos auxiliado. Então, acho que o know-how de o que a gente quer ver, a gente tem. A gente tem que ter um entendimento mínimo para não travar a ferramenta. Mas a gente também tem que saber passar para o analista o que a gente quer observar. Né?
Então, a gente vê já essa evolução muito rápida dentro do esporte, né? O Lucas citou que há poucos anos atrás, 10, 15 anos atrás, tinha essa dificuldade. Hoje a gente já vê a inteligência artificial.
Cara,
e daqui 5 anos, talvez, vai ser muito mais fácil vocês terem esses dados, esse link... E aí o difícil mesmo, como a Natália disse, é esse olhar humano que vai ser o diferencial,
sim,
dentro do clube. Né?
Cara, e assim, é tão rápido, por exemplo, o Cruzeiro em 2007 era um dos poucos clubes que tinha monitoramento de frequência cardíaca em todas as
2007.
Sessões. 2007. Nós não tem nem 20 anos. Né? Em 2003 foi o primeiro estudo feito no futebol brasileiro com monitoramento de frequência cardíaca durante os jogos, né? Que foi no Cruzeiro, que com o finado... Pollard insiste em um,
nossa,
ainda, que era as fitas grossas, assim, atrapalhava os atletas.
E era, cara, duro, né?
Era
ele
duro,
não era confortável,
era
plástico mesmo.
Era
um
plástico duro mesmo, assim, não é hoje, cara, é um sensorzinho pequenininho que o cara coloca nas costas.
Nem os atletas
atrapalha,
nem reclamam
nada.
Hoje em dia.
Nem reclamam. Antigamente...
E o próprio colete tem o sensor, né?
Exatamente.
Colete do GPS tem o sensor da frequência cardíaca, então tá tudo conectado.
E nós estamos falando de 20 anos de evolução. E a gente vê cada vez mais chegando informações, cada vez mais chegando ferramentas, chegando soluções pra gente... Então, para quem está aí, que quer entrar no futebol, cara, não vai ter como, vai ter que aprofundar, vai ter que estudar, vai ter que sair só do Macardo ali, do livro da fisiologia, vai ter que dar uma aprofundada nessas tecnologias.
E vai ter que ter feeling.
E vai ter que ter feeling, exatamente. Vai ter que ter essa...
É um desafio, mas o esporte exige isso, né? Exatamente. Você, para um atleta, para um treinador, necessita dessa formação. E interessante vocês tocarem o assunto do GPS, que é um rastreador que vocês têm, é o único rastreador que vocês têm para captar dados momentâneos ali do atleta? Ou tem outros tipos? Por exemplo, até cheguei a ver que existe alguns aparelhos que acoplam na chuteira do atleta, mais voltado para acelerômetro, não sei como que funciona.
O potenciômetro.
Player Maker, ele tem as questões, que é esse que coloca na chuteira, ele tem essa questão inercial, né, a questão do GPS em si, não a inercial. E além disso, além dos dados de distância e alta intensidade, você também consegue ver quantas vezes o atleta bate na bola com a perna direita, o atleta bate na bola com a perna esquerda, qual é a velocidade que ele faz essa ação com a perna direita, a velocidade com a ação na perna esquerda, comprimento de passada perna direita, comprimento de passada perna esquerda, e aí a gente já começa a pensar algumas coisas, né? O atleta teve lesão? Será que ele manca para um lado? Qual é a diferença da passada? Desequilíbrio, qual é a força que ele usa numa perna, qual é a força que ele usa na outra? E esse dispositivo ele tem sido utilizado muito em jogos também, que agora foi liberado. E é interessante porque a gente tem as avaliações 48 horas. Ah, um adutor pesado, mas será que ele usou mais a perna? Por exemplo, o adutor direito pesado. Mas ele teve uma mudança de direção maior para o lado direito, que ele precisou utilizar o adutor. Ele teve usou mais essa perna para passar, usou essa perna para finalizar. Qual foi a velocidade que ele chegou? Será que tem uma relação do jogo com do que ele executou de fundamentos, técnicos, táticos, no jogo com o desempenho da termografia? Essa é uma outra pergunta que a gente pode responder.
E aí precisa de tecnologia.
Exatamente. E você citou a outra também, a termografia também é muito utilizado. Para quem não sabe o que é termografia, o que seria?
Cara, termografia, para quem está aqui e nunca viu, é uma câmera, tá? Pensem em uma câmera, mas a lente dela é diferente. A lente dela capta diferenças de temperatura da superfície. Então, a imagem que é projetada ali é uma imagem de
infravermelho que utiliza?
Não é infravermelho. É uma tecnologia que ela consegue captar
o calor.
Basicamente isso, o calor. Então, para quem gosta de filme de Hollywood aí, que tem a cena lá do tal, que o cara usa o óculos para ver a temperatura, é aquilo ali, só que bem mais aproximado. A gente consegue ver a diferença de temperatura no membro inferior. Então, se a posterior tá mais aquecida, se a anterior está mais aquecida. E aí a gente vai fazendo as análises. Compara o atleta com ele mesmo, compara um membro com outro, compara o tempo, aí tem a parte operacional ali para a gente fazer o ROI, né, que é a área de interesse. Então, tudo isso aí a gente vai conseguir fazer, porque tem, né, Natália pode até acrescentar aqui, uma relação de que quando começa a surgir os processos inflamatórios e parte de edema, existe uma alteração nessa temperatura de superfície, que aí a termografia
fica maior, porque aquela região...
Não necessariamente. A gente tem também, o que a gente usa bastante, né, os atletas de alto rendimento, eles têm muita fibrose, que é quando você rompe as fibras musculares e aquele tecido se regenera de alguma maneira, mas ele não tem mais tanto uma...
Estrutura contrátil.
É, assim. E ele não tem muita irrigação sanguínea, vamos dizer assim. Então ele fica ou aquele buraco, ou que a gente vê muitas vezes nas pernas dos jogadores. E esse local, ele é frio.
Porque não tem irrigação.
Porque não tem calor ali, ele não gera o calor. Então se eu tenho, por exemplo, um posterior, que eu tenho essa zona... que não tem essa ativação muscular, se em algum momento isso aquecer, é ruim. É um sinal de alerta ali para mim. Mas se eu tenho musculatura normal e aquela região esfria, eu posso ter um risco de lesão grande por estar frio. Então, não necessariamente o estar quente é ruim. É ruim os dois extremos. O frio e o quente. E a gente usa também, existem alguns padrões de lesão, né? Então, a lesão muscular, ela primeiro esfria, depois ela esquenta a região. Então, a gente vê um gráfico muito assim, né? Eu tenho o gráfico de assimetria muito grande entre um membro e outro, porque uma perna está fria, a outra está quente. E as lesões ligamentares, elas já são ao contrário. É, fica muito quente a região, né? Então, o joelho, inflama, LCA, né? Inflama muito. Então, aquela região, ela fica muito quente. E existem alguns ranges, né, que a gente aceita ali como... que a gente entende como aceitável, mas como o Lucas citou também, né, a gente sempre compara o atleta com ele mesmo. Então, se o atleta ele tem um perfil de ter um membro mais frio que o outro normalmente, então, no jogo, a gente entende que isso aconteça também, que ele tem um membro mais frio que o outro, e o padrão dele é esse. Se em algum momento isso iguala, é um sinal de alerta, porque o padrão dele é um frio e um quente. Se eu igualei, eu tenho risco de alguma coisa, sobrecarga, e aí eu vou ver quanto foi o GPS desse atleta no jogo, quantas ações ele fez no jogo, ele acelerou, ele desacelerou, ele teve sprint.
Como é que foi a semana, né? Como é que foi a semana?
Como foi a semana? Então, todas essas informações a gente tenta responder se a gente vê uma terma alterada.
É muito interessante, porque tá ficando muito claro o que vocês fazem no dia a dia.
Muita coisa.
Trouxeram aqui os dados, por exemplo, explicando como que é, olha... aqueceu aqui a região, tá, mas o padrão do atleta, sim, mas como que foi o jogo, correu tanto, correu aceleração, sprint e tal, e aí tem que ter esse conhecimento, tem que ter esse conhecimento do jogo, entender o cenário, então tá ficando mais claro que se não entender de futebol, dificilmente você consegue trabalhar como um fisiologista em qualquer esporte, se não entender daquele esporte, como você citou da canoagem, fica difícil, né?
E também, né, João, sim. Às vezes, dentro do mesmo campeonato, com a mesma comissão técnica, o treinador entende que vai usar o atleta em outra função. E isso vai gerar...
outro padrão.
Outro padrão. Outras adaptações para o atleta. E é por isso que eu sempre bato na tecla. Cara, a gente tem que saber mais, sim, da parte tática. Não é só... porque vamos, esse jogo a gente vai ser mais reativo. Né? Então, ou seja, a gente vai precisar de mais sprint. Cara, aquela semana, aí a gente tem que conseguir conversar com o treinador, olha, o atleta A, nas últimas 2, 3, 4 semanas, ele teve esse padrão de distância e alta intensidade, porque a gente jogava nessa forma. Pra gente mudar, o que que você deseja, pra gente poder controlar pro cara chegar no jogo, porque senão sai de, um exemplo, só pra ficar fácil aí, de conta de padaria, só pra galera entender. Sai de 1.000 metros acima de 25 km/h, aí o cara, de repente, chega na quarta-feira e já fez 1.500.
Aí vai pensar que tem alguma coisa errada.
Exatamente. Só que aí, cara, aí você começa a ver a termografia. Opa, alterou aqui. Mas, cara, por que que alterou? Cara, porque vai mudar o modelo de jogo.
O texto ali foi diferente.
Exatamente. Né? Então, essa visão cada vez mais contextualizada do atleta dentro do padrão de jogo, dentro da função, né? O que que tá acontecendo nas cargas dele para a gente poder chegar... com uma boa, um bom tono, um bom momento, com um bom feeling para falar, professor, ó, o João aqui, ele tá mudando o padrão dele, a gente precisa dar uma controlada para o João poder chegar no jogo aí inteiro e dar o bicho para a gente, né, Natália?
É isso aí. E hoje, no futebol, é preferível que o atleta ele execute mais de uma função dentro do jogo, ou ele saiba realizar mais de uma função. E a gente tem alguns exemplos aí de um atleta que ele é volante, em alguns momentos ele teve que atuar como lateral. E a termo dele, quando ele é volante, ele tem os adutores muito bem marcados. Porque ele acelera, desacelera, muda de direção. Ele está ali marcando o tempo inteiro. Já quando ele é lateral, a gente observa o posterior dele alterado. Coisa que ele não apresenta se ele está na função de volante. E se eu não entendo do jogo, nossa, perfeito, mas por que que o posterior de fulano está desse jeito? Sendo que não é o padrão dele. Perfeito. Mas a hora que ele foi para ser lateral, onde eu tenho essa função de ir para o fundo, voltar para marcar, eu preciso ter mais velocidade, é outra característica.
E até para montagem do treino, né?
Sim.
Se, como vocês disseram, se o treinador quer mudar ali a posição ou a característica da equipe, vai ter que treinar também daquela forma.
Vai.
Exatamente.
E aí você tem que fazer esse controle diariamente, não só depois do jogo, depois daquela partida, mas...
exatamente.
Já preparando para as próximas.
Isso, né? Isso é legal para quem... né? Por mais que pode parecer difícil, então, é isso que não deixa a gente ser monótono, né?
Cara, isso que deixa a gente animado.
É, isso que deixa a gente animado. Pô, essa semana, vamos jogar contra o time tal. Professor, e como é que vai ser? Vamos manter? Vamos, não vamos? Ó, tô pensando em pegar o João aqui de volante. Cara, vou colocar na lateral, porque ele tem um bom cruzamento. E esse time tem dificuldade na bola, em bola. O time que a gente vai enfrentar toma bastante gol de bola aérea. Vou colocar o João na direita pra gente ter mais bola aérea. Cara, muda todo o cenário, toda semana. A gente tem que estar sempre em contato, um bom ambiente, uma boa leitura, uma boa comunicação para que, né, o atleta desempenhe a melhor função e assim a gente alcance os nossos objetivos.
E é outra curiosidade, né? Eu sou apaixonado por quebra-cabeça. Para mim, isso aí é montar quebra-cabeça. A gente está achando sempre o que encaixa, a carinha de um com a carinha do outro. Então, a termografia encaixa aqui, a carga encaixa ali. Então, perfeito. Esse é o resultado que a gente tem.
Se não for curioso, curiosa, também dificilmente vai conseguir atuar nessa função, né?
Exatamente.
Tem que estar sempre buscando ter essa curiosidade. Legal, falamos já de todo o cenário, de como que é o trabalho de vocês. Espero que tenha ficado claro para o pessoal. E vamos conversar um pouco sobre lesões, que é o grande vilão do esporte. E vocês também devem ser o grande vilão que aparece ali no dia a dia de vocês. Não querem que eles aconteçam, as lesões aconteçam. Elas vão acontecer, é inevitável. Não existe nenhum clube no mundo que não teve atleta com lesão. Seja lesão por realmente pancada, né, uma contusão, ou uma entorse, ou um estiramento, que aí já são lesões que não têm contato. O Lucas, inclusive, de tanto saber que a lesão é uma grande vilã dos atletas, que ele identificou que também é vilã dos amadores.
Dos atletas amadores, exatamente.
E por isso que hoje ele é o pai dos peladeiros. Conta pra gente um pouco sobre esse cenário seu, né, de lesão dos amadores, para depois a gente aprofundar pros profissionais.
Vamos lá, assim, a gente precisa entender que a lesão ela é sempre um processo complexo, né? Eu até falo muito que assim, não existe resposta simples para problemas complexos. A lesão ela é um fator, ela acontece num cenário multifatorial, né? Nem sempre é só carga ou só pancada. Ela é um fator multifatorial, ela é um contexto multifatorial, mas existem alguns fatores que têm um peso maior, né? E aí, levando para o atleta amador, o que eu identifiquei? Cara, depois de 25, 30 anos ali, fisiologicamente a gente começa a perder força, né? A concentração de testosterona vai diminuindo, massa magra vai diminuindo. E tem o fator comportamental, né? Tá trabalhando mais, tá jogando menos, já comprou o carro, antes andava de bicicleta, hoje já compra o carro, ganhou peso, perdeu massa magra. Então, esses dois cenários, fisiológicos e comportamentais, eu observei, até na minha prática também como personal, que levava o atleta amador, você que está aqui escutando a gente, a se machucar mais. E aí, do atleta profissional ao atleta amador, quando você tem uma lesão, você perde mais força ainda. O atleta profissional, obviamente, isso é minimizado, porque a gente precisa dele em performance, tem um staff gigantesco, tem tecnologia de ponta para acelerar essa recuperação, mas nós, atletas amadores, cara, se a gente machucar, no outro dia tem que trabalhar, e aí fica de repouso, é outra rotina. Então, foi a partir desse cenário que eu pensei, cara, eu consigo ajudar o atleta amador a recuperar e prevenir lesões e fazer seu esporte, né? Eu falo mais pro peladeiro, porque é de onde eu vim, do futebol, né? Mas a gente tem alunos que são tenistas, corredores, triatletas, que se beneficiam do treinamento, da ciência aplicada ao treinamento de maneira específica para devolver força, para ganhar função nessa musculatura e assim diminuir a probabilidade de se machucar e também diminuir a gravidade da lesão que ele possa sofrer. Então, foi desse cenário que Papai do Céu iluminou, cara, lança aí a linha de produtos para os peladeiros, e a gente está aí com mais de 15 mil alunos, né, desde que começou, são mais ou menos 3 mil alunos ativos de consultoria, e você que está machucado, entra lá no perfil lá e garante seu vaga também, que a gente tem tido resultado assim, com alunos com artrose, com alunos com dromalácia grau 3, grau 4, com alunos com pubalgia, e é muito legal ver esse feedback, e eu falo para eles, galera, o que a gente faz nos clubes, obviamente, né, de maneira adaptada, porque o clube a gente tem estrutura de ponta, né? Outro nível, mas o mesmo princípio, a mesma ideia de treinamento, de contextualizar, de individualizar, a gente consegue levar para o atleta amador, então, poder fazer seu esporte, cuidar da saúde mental, da saúde física, e essa foi a nossa, essa é a forma que a gente trabalha aí dentro do cenário digital.
Já vou me inscrever lá.
Opa, para você vai ter um cupom de desconto.
Ah,
então
tá bom, obrigada.
Mas e no cenário profissional? Os atletas, eles têm essa noção também dessa importância? Porque, por exemplo, você citou atletas amadores, eles buscam isso, porque eles sabem da importância. O atleta profissional, a atleta profissional, eles sabem dessa importância quando vocês vão para conversar com eles, eles sabem o peso de uma lesão, o risco também de se ele não fazer um treinamento ali preventivo, ou eles estão muito no automático? Espera vocês chegarem para explicar sem eles terem essa autonomia.
Eu acredito que muito se evoluiu quanto a isso, assim como evoluíam as questões tecnológicas. Eu acho que o futebol, anteriormente, ele era muito... A gente ouve, né, falar, a gente viveu um pouco do futebol dos anos 90.
Boleirão.
Era,
né,
boleiragem, era cerveja na praia jogando futebol, era sair para balada. Eu acho que isso mudou um pouco. Houve uma profissionalização e houve um entendimento do atleta que ele é atleta e que ele precisa do corpo dele para conseguir ser o que ele quis ser, né? Que ele se propôs a ser. É, obviamente, tem atleta que tem mais engajamento no que se faz, né? Que a gente chama ali de preventivo, KPI, né? Uhum. O que ele tem que fazer a partir das assimetrias musculares que foi diagnosticado em fisioterapia, nas avaliações de preparação. E aí ele tem uma ficha que ele tem que fazer, ele é reavaliado para ver como isso tem se comportado. Existem dias programados para que isso aconteça, mas, assim, tem atleta que só faz aquilo, tem atleta que quer mais, que faz mais vezes durante a semana. E, assim como todos os lugares que a gente tem, né, de profissões na vida, tem gente que se empenha mais, tem gente que se empenha menos. Mas eu acho que isso vem, tem evoluído muito, né? E com as meninas, particularmente, né? É ainda muito amador. Evoluiu muito, mas, assim, é amador. A gente tem menina no profissional que tem 31, 32 anos, e a gente tem menina no profissional que tem 16. Então, tem uma distância muito grande entre elas. Tem um lastro de treino muito grande. E a menina, às vezes, ela começa a praticar a modalidade muito tarde. Então, ela não tem uma musculatura preparada para aquilo. Então, ou ela entende que ela tem que fazer e se preparar para praticar a modalidade, ou vai machucar. E as mulheres, ainda em agravante, né, nós temos um valgo dinâmico já de quadril mais largo, joelho virado para dentro. Tem as questões hormonais que facilitam também o LCA. Tanto que a gente vê um número de lesões de LCA muito grande nas mulheres, em comparação com homens. Mas é um fator genético, é ser mulher e ter essa função aí, valga, enfim. E o que eu sempre falava muito para elas é: vocês têm que fazer isso por conta disso, 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 disso. E atleta não é burro, né? Então, a partir do momento que você fala que ele vai melhorar, que não vai machucar tanto para as meninas como para os meninos, eles compram a ideia. Isso que é o mais legal. E você vê atleta de profissional masculino comprando ideia. Então, se você for com embasamento, com o porquê que ele vai fazer isso, o que que vai melhorar ele fazer isso, o atleta faz, porque ele quer ter uma vida longeva, né?
Já é curta a carreira de atleta, né?
Já é curta a carreira.
Se você não cuidar, pode ser mais curta ainda.
E muitas vezes a família depende dele, né? Então, ou dela. Eles têm esse conhecimento, esse entendimento. E como a vida é curta, se ele conseguir prolongar 1-2 anos, já é... Muita coisa.
Até pra estar em alto nível também.
Já dá pra tomar um sorvetinho 2 anos a mais. E o profissional já dá pra tomar um sorvete no final do ano, no final do mês. E assim, eu acho que essa consciência do atleta, ela tá cada vez maior, né? E a expectativa que eu tenho no futebol feminino é que essa profissionalização, ela vai ser mais rápida do que no masculino, porque o investimento tá surgindo, tá tendo mais investimento, estão tendo mais competições. Né? O Cruzeiro há 2, 3, 4 anos atrás não tinha futebol feminino. Hoje a gente já tem um time forte, tem treinador de seleção brasileira, né? Está investindo, tem GPS, a estrutura que o profissional tem a gente consegue ter no feminino também. Então, e é engraçado você ver que a própria atleta, ela já chega e pergunta, tá, como é que estão meus dados? Né? Então essa conscientização, ela está ocorrendo e ela vai ocorrer. E o jogador de futebol, a jogadora de futebol, que tem uma habilidade, que tem uma técnica, que tem um domínio de jogo, que não for atleta, ela vai ficar pelo meio do caminho. Ele vai ficar pelo meio do caminho. Né? Hoje, tanto é que tem surgido aí os preparadores físicos exclusivos dos atletas.
Individuais, né?
Os individuais. Né? A gente tem aqui, né, no Brasil, por exemplo, o Túlio, que trabalha com atleta de ponta. Então, por que isso? Porque o clube ele tem ali um certo limite e, quando bem casado com o clube também, que não pode correr o risco de atrapalhar, o atleta ele vai fazer ali um treinamento complementar, ele vai alinhar com o preparador físico do clube, o que pode ser feito, o que o atleta dele fez. Então, essa consciência, por que isso? Se eu não me machuco, eu tenho mais performance. Se eu tenho mais performance, eu sou mais valioso. Né? O atleta ele é um ativo do clube. O atleta ele é mais uma vez, trazendo o cenário, né, de negócio, o atleta ele é uma máquina que tem que dar retorno financeiro ao clube.
E então, para ele também, né?
E para ele também.
Ele é, o corpo dele é o trabalho, exatamente, dele, é o empreendimento.
Então, uma lesão de LCA. Hoje em dia, a medicina esportiva, o treinamento é muito claro, assim, é muito tranquilo. O cara rompeu o LCA, ele vai voltar a jogar ali com 8, 10 meses. Agora, e para a carreira dele? O que significa 8, 10 meses longe do mercado, longe da prateleira, vamos dizer assim? Então, o atleta ele entende isso e ele começa a colocar isso como investimento de carreira. Cara, eu vou contratar um personal aqui que ele vai fazer um trabalho, vai melhorar minha mobilidade, vai melhorar meu core, vai trabalhar para me melhorar, porque, cara, se o atleta melhorar, é mais dinheiro para o clube, é mais rentabilidade para ele, é mais rentabilidade e aí todo mundo tem a ganhar.
Então é o cenário de que quem não se preparar, e é o que a gente está falando para profissionais de esporte.
Sim.
Se não se preparar, dificilmente vai conseguir vaga num clube, vai conseguir trabalhar diretamente com fisiologia, com preparação física e para o atleta também. Se não se preparar, não vai conseguir.
Exatamente.
Às vezes você pode ser um excelente atleta, conseguir fazer a transição para o profissional, mas o tempo ali vai mostrando o excesso de lesões, o descuido. Vocês devem ter vivenciado isso com atletas durante a carreira, mas é interessante saber que o cenário, né, salvo exceções, o cenário maior é que há essa preocupação. Isso é importante, né? Isso é importante a gente falar sobre esse assunto. Pena que não teremos tempo para continuar quando a gente começa a falar aqui no podcast.
A gente marca outro depois.
Com certeza. Já fica o convite aqui para a gente conversar em outros momentos para aprofundar mais sobre lesões, o dia a dia de vocês ali, dos desafios. Mas agradecer, Natália, por esse papo. Espero que o pessoal também tenha gostado, que você também tenha gostado de estar aqui presencialmente. E um momento para você compartilhar suas redes sociais, quem quiser, de repente, conversar contigo sobre os seus estudos, tirar dúvidas, principalmente quem foi aluno, né, de você, e também suas redes sociais.
Eu que agradeço, né? É sempre um prazer estar aqui com você. Como eu já falei em alguns outros momentos, eu acho que eu que já estive do lado de lá, consumindo conteúdo, né, ouvi um pouquinho das pessoas que estão no dia a dia, né, eu acho que isso é de suma importância, né, e motiva também, né, ver o Lucas aí com toda a experiência que ele tem, tá aí num time feminino de ponta, eu, mulher, trabalhando no masculino, né, então acho que isso tudo é muito legal e a gente pode ver, quem tá aí do outro lado sabe que pode alcançar, né, tem embasamento, estude, que isso vai acontecer. Minhas redes sociais é Natália, com TH, Arnosti. Eu uso basicamente o Instagram ali, né, para troca dessas informações. E sempre posto alguma coisa, né, de curiosidades. Tenho postado bastante coisa sobre termografia, que é algo que eu tenho gostado bastante. De tipo de treinamento, né, algo aí do futebol, do dia a dia, o que a gente pode compartilhar também. Entrem em contato, vamos conversar, sou super aberta para a gente trocar experiências, né? Eu acho que a gente que está nessa função tem um pouco disso, né? Essa obrigação também de ajudar as pessoas a conseguir transformar o sonho delas em realidade. Uhum. Como muitas pessoas também transformaram o meu, né? Eu acho que eu tenho o dever aí com o universo de contribuir. Então eu que agradeço, estou à disposição, contem comigo sempre.
Valeu, Natália, sucesso.
Boa.
Agora no clube. E com certeza a gente vai trocar mais ideias aqui no canal.
Combinado.
Lucas, também agradecer a participação.
Opa.
Desejo sucesso também no clube. Fica aí o convite aberto. Um momento para você divulgar a sua rede social, a principal,
uhum,
tanto para quem quer entender um pouco mais do cenário de fisiologia,
claro,
quanto também para atleta que queira aí receber todo o atendimento, o conhecimento da consultoria que vocês têm.
João, eu que agradeço, né? Eu sou entusiasta, assim, da troca de informações, né, do futebol brasileiro. Eu acho que isso engrandece todo mundo, engrandece a formação de novos profissionais, engrandece a nós que já estamos ali no meio, né? Então eu acho que precisa disso, acho que cada vez mais. A gente vê canais como, por exemplo, a UEFA Premier League, onde existe essa troca de informações dos clubes. Então, assim, a gente precisa de mais pessoas como você, e que o seu canal continue, né, crescendo cada vez mais, levando informações e bons conteúdos aí para quem gosta de futebol, quer trabalhar com isso. Sobre as minhas redes sociais, basicamente Instagram, né, Lucas Oax, né, tem um espacinho ali, o pai dos peladeiros. Você que quer aprender sobre fisiologia, quer conversar sobre futebol profissional, me chama lá. Você que quer jogar seu futebol sem dor, quer jogar seu futebol sem lesão, a gente tem uma gama de produtos aí que vão de um valor mais barato a um valor mais exclusivo, né, onde vai ter mais contato comigo. Então, assim, a gente tem expertise para resolver suas dores, suas lesões, e você poder fazer seu esporte, né? Não só futebol, mas seja corrida, triatlo. A gente tem alunos aí de... Tem até jiu-jitsu, acho que o mais estranho, sim. Mais estranho não, mais diferente foi esgrima. Eu tenho um atleta que machucou o quadril com esgrima, legal. E a gente passou o programa de treinamento ali para melhorar o quadril dele. Então, cara, o time dos mazelados é comigo mesmo. Quem tiver machucado aí pode chamar lá no Instagram e vamos trocar ideia.
Valeu, Lucas. Sucesso também no projeto, sucesso no clube.
Tamo junto, obrigado.
E o convite também para outro momento, você compartilhar mais conhecimento aqui.
Só marcar.
Só chamar aqui,
só chamar.
Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Quem esteve até o final, deixe seu comentário sobre o episódio, compartilhe aí se você já teve uma lesão, se você é atleta, né? Ou se é atleta amador, pode compartilhar aqui com a gente. E se você está trabalhando no esporte, está estudando, coloca também aqui suas dúvidas, de repente a gente consegue também ajudar. E entre em contato com os dois aí nas redes sociais, vai ser interessante trocar essa ideia, ok? Não esqueça de curtir, compartilhar. Se chegou aqui no canal pela primeira vez e gostou desse episódio, também se inscreva no canal. Na próxima semana eu trago mais um convidado para a gente conversar, bater um papo. Não esqueça de olhar os links aqui na descrição para você conferir os cursos, eventos, também participar da nossa comunidade Ciência da Bola Lab, que é uma comunidade bem legal para você aprofundar ali com outros profissionais do nosso grupo fechado no WhatsApp, e teve vários benefícios com parceiros e benefícios também aqui no nosso canal, tá bom? Grande abraço, até a próxima!